É neste quadro que nós vamos desenvolver duas sessões de mesas redonda, das quais a primeira sessão está prevista para o dia 30 de abril e a segunda sessão está prevista para o dia 10 de maio. Naturalmente, essas sessões vamos abordar as questões relacionadas às autarquias locais. Na primeira sessão temos como tema central a visão dos deputados do Círculo Provincial da Assembleia Nacional em relação aos dois paradigmas sobre a realização das autarquias locais previstas em 2020. Naturalmente, nós trouxemos este tema central à nossa reflexão por dois fatores. O primeiro fator, essa discussão em torno das propostas, sobretudo, quer seja do governo e dos partidos na oposição, em relação aos dois paradigmas. Há quem defenda que as eleições autárquicas devem ser feitas na perspectiva do gradualismo funcional, há quem defenda que deve ser realizada na perspectiva do gradualismo geográfico. Então, temos aqui dois paradigmas que, na nossa opinião, é necessário que se aprofunde e conhecemos melhor as razões que podem estar por detrás desses fatores todos e dali ver aquilo que será a contribuição da sociedade civil em relação a este processo. Daí que temos chamado a atenção, quer seja o executivo e outros atores, como partidos políticos, conselho parlamentar, para que levem em consideração que as eleições, na nossa opinião, devem correr de forma simultânea em todo o espaço do território nacional. Esta é a nossa grande preocupação. Vamos omitir as nossas ideias, as nossas contribuições para que, de facto, este processo possa conhecer, digamos assim, uma aceitação no quadro daquilo que é a perspectiva das propostas do pacote legislativo autárquico. Sobretudo, a esse período está sendo discutido uma série de documentos, quer seja a proposta do orçamento público, entre outras matérias inerentes àquilo que vai complementar este pacote. Então, nós temos este desafio enquanto sociedade civil, quer seja o HI, quer seja a Frente Nova Angola e outros parceiros locais, para começarmos a discutir, fomentarmos debate em volta dessas grandes questões que nos dizem respeito, porque é um processo que deve merecer a maior participação da sociedade civil para esse contexto que se vive no próximo tempo. Posso aqui dimensionar esta perspectiva em duas vantagens. A primeira vantagem é o facto de permitir maior participação em termos de exercício da cidadania participativa. Ou seja, a população terá um momento oportuno de participar em todo o processo e conhecer as melhorias que se deve dar numa fase que é a experiência piloto para todos os municípios no contexto do país. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é imperioso que se faça isso, tendo atenção às assimetrias sociais, econômicas que se resiste atualmente. Imaginemos, se nós tivermos que avançar com os 33 municípios, tal como se aflora, digamos assim que haverá essa desigualdade do ponto de vista da perspectiva econômica e social naquilo que é o quadro do crescimento dos municípios, comparativamente com estes municípios que inicialmente vão ser, digamos assim, categorizados para se realizarem as futuras autarquias. Então, a nossa preocupação é mais uma visão daquilo que são os efeitos negativos que o processo em si pode encerrar. Mas também é natural que podemos discutir, buscando soluções, como é que poderíamos elevar o nível econômico e social daqueles municípios que eventualmente não têm as condições necessárias para se conformar e poderem ser, digamos assim, elegidos para uma categoria das autarquias. Então, temos aqui dois cenários, e esse cenário vai passar permanentemente por um diálogo, por uma ação mais concreta e, sobretudo, naquilo que for a vontade política do governo, da maneira como é que eles podem apoiar esses municípios a serem elevados para ter essa categoria e, de fato, poderem concorrer no processo das autarquias. Eu acho que é possível porque o país tem recursos suficientes, quer seja recursos financeiros, quer seja recursos materiais, quer seja recursos humanos, para que essa conjuntura desses elementos positivos podem contribuir efetivamente que nós possamos realizar as autarquias de forma gradual, não nessa perspectiva que está sendo vista, mas vamos dizer que é possível realizarmos em todo o país e que haja essa participação de todo cidadão para que o voto em si possa refletir como um ato de exercício da cidadania. Se nós não garantir essa oportunidade agora, acreditamos muito bem e vamos criar cada vez mais essa assimetria, os níveis de pobreza, porque os municípios que não forem eleitos para esta fase estarão muito distantes na perspectiva do crescimento econômico e social. Este é o grande receio que se obtém dentro desse processo. E tal como o nosso colega tem estado a acompanhar, e as organizações da sociedade civil, e muito recentemente a FEASA, a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, terá emitido um comunicado que alertava ao governo de Angola sobre a necessidade de se realizar as autarquias em todo o país, para que de fato possamos, não é, analisar esses aspectos que nós estamos aqui a ver, as consequências que isso pode ter. Porque há duas correntes, há uma que tem defendido que é necessário fazermos de forma gradual, tendo em atenção a experiência de Moçambique. Mas, na minha opinião, Moçambique não tem experiências positivas e boas práticas para poder ser partilhada para o contexto de Angola. É só olharmos o processo das autarquias que acontece em Moçambique, não são boas referências. Logo, é possível, junto de um debate inclusivo, aberto, discutirmos questões que podem efetivamente contribuir e melhorar as perspectivas das propostas do pacote legislativo eleitoral, sobretudo nesse sentido em que eu me especifico desses aspectos todos que podem ser positivos, umas consequências que podem advir se realmente, numa primeira fase, selecionar alguns municípios. Então, são várias formas que nós podemos discutir isso e nós, enquanto sociedade civil, vamos continuar a discutir para que o governo e outros atores possam colher as ideias e que eu acho que é possível no quadro de uma democracia participativa. Penso eu que, nesta altura, está a decorrer uma série de debates ao nível da Assembleia, que provavelmente vão retomar os mesmos debates a próxima semana, e a sociedade civil vai continuar a seu nível a discutir as questões, vai continuar a contribuir naquilo que for necessário, e finalmente, depois vamos ver como é que as coisas poderão se desenrolar, mas que nós devemos ter essa responsabilidade cívica de continuar a discutir, de continuar a propor, alargar esse debate com os vários atores, quer seja partidos políticos, as universidades, os jornalistas, entre outros atores envolvidos de forma direta ou indireta no processo, para que consigamos encontrar uma plataforma de entendimento e realizarmos um processo que respeite esse princípio, que respeite todos os anseios da população e que naturalmente sirva de modelo para outros países que eventualmente possam tirar lições positivas daquilo que possa acontecer. E ainda é possível discutirmos isso, é possível ratificarmos alguns aspectos para que possamos melhorar essa nossa participação e melhorar também a própria legislação, que vai ser um instrumento de orientação do processo autárquico que vai acontecer em 2020. Nós estamos a realizar estas sessões de mesa redonda no dia 30 e dia 10 de maio, de forma aberta, estamos a falar 30 de abril e 10 de maio. Temos um segmento de grupo AVO selecionado no quadro da estratégia do nosso plano de ação. Para a primeira fase, estamos a envolver a participação de acadêmicos das universidades, estamos a envolver os partidos políticos, estamos a envolver as diversas organizações da sociedade civil e, posteriormente, há um outro processo que nós vamos massificar a nossa intervenção ao nível dos debates, workshops, conferências, ao nível das comunidades e, naturalmente, encontramos outro modelo que nos adapte para formas de como é que nós podemos disseminar as informações relativamente à educação cívica sobre o processo das autarquias. Na verdade, há pouco conhecimento e entendimento real sobre o processo. Daí há essa nossa preocupação, como é que poderemos contribuir e ajudar o processo a ter uma outra visão, a maneira como é que ela pode ocorrer. Então, nós, como sociedade civil, temos essa preocupação de elevar o nível de conhecimento dos cidadãos e, sobretudo, de vários atores, estar engajados para que, de fato, o processo seja muito colaborativo, ordenado e de forma articulada para que, de fato, o cidadão tenha acesso a essas informações e tomar decisões coerentes quando realmente tiver que exercer esse facto do voto das autarquias previsto em 2020.